dia, boa tarde, boa noite, fãs do Podpacast! Sejam bem-vindos a mais um grandíssimo episódio aqui no Podpacast. E dessa vez a gente está começando uma nova saga, um novo formato aqui no podcast, né? E tudo isso é como uma homenagem aí ao podcast Sete Letras. Nosso amigo Gabriel aí, que está sumido, né? O Gabriel é o nosso...
Ezra.
É o Jedi. Ele é o Ezra. Isso, é o Ezra. Exatamente.
Que Deus o tenha.
Que isso, porra. O Gabriel não morreu, mas ele tá caminhando por outros caminhos agora, ele tá em busca do Thrall. Então, assim, é um podcast homenagem a ele. Quando o Sete Letras voltar, se a segunda temporada de Ahsoka estiver passando, a gente faz lá. Mas, por enquanto, faremos aqui. Se o Gabriel escutar, um grande abraço pro Gabriel e vai Corinthians. Gabriel, você é um bom corintiano. Bom... seja muito bem-vindo ao Podpacast, se você está chegando agora, é só seguir o Podpacast em todas as redes sociais, procurando por @podpacast. Siga também todos os agregadores de podcast, estamos na Apple Podcast, estamos na Amazon Podcast, estamos no Google Podcast, estamos no Spotify, no Deezer e qualquer outra. Só você procurar e digitar Podpacast, tá bom? Tem episódios aí semanalmente de vários assuntos diferentes e por 8 semanas consecutivas, ou 7, né? Que essa semana tivemos 2 episódios, vamos ter episódios aí sobre Ahsoka, a nova série aí da Disney Plus, que é sobre o universo Star Wars. E conta aí, homenageia e conta a consequência da história de uma das personagens favoritas dos fãs nas animações, né? Começou lá em Clone Wars, passou aí um pouco por Rebels, ela apareceu em algumas outras animações também. Já tinha aparecido em Mandalorian, né? Como uma personagem real, interpretada pela Rosario Dawson. E agora ganha sua série própria aí, 8 episódios, que prometem agitar aí e construir uma lore maior ainda do que já é Star Wars, tá? Bom, para falar comigo nesse primeiro podcast, temos ele... Diego, boa noite, Diego, seja muito bem-vindo ao Podpacast.
Fala, galera, beleza? Eu gostei já nesse primeiro episódio que já teve uma pincelada no quanto o Chopper é mal.
Sim. E confuso.
Bom demais.
Muito bom. E ela também, que tá fazendo sua estreia aqui no Podpacast, seja muito bem-vinda. Espero que volte várias e várias vezes. Aline, boa noite, Aline, seja muito bem-vinda também ao Podpacast.
Olá, pessoal, um prazer estar aqui participando com vocês nessa primeira vez aqui no Podpacast. E, assim, para mim, já foi de cara entender que essa é a 5ª temporada de Star Wars Rebels, e eu particularmente fiquei muito feliz com isso.
Maravilha, é isso mesmo, né? Todo mundo que assistiu entrou nesse consenso aí, que é uma 5ª temporada para Rebels. E agora, eu até vou entrar depois dessa discussão com vocês, antes da gente começar a conversar sobre o episódio, mas vamos deixar para daqui a pouco para a gente discutir se precisa assistir Rebels ou não, para gostar de Ahsoka e entender, né, tudo que está acontecendo aí. E ele também apareceu aqui, que vai participar do nosso primeiro episódio sobre Ahsoka. John, boa noite, John. Seja muito bem-vindo novamente ao Podpacast.
Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Logi, muito obrigado. Cara, eu amo Star Wars. Eu amo, amo de paixão. Tô muito feliz de falar de Star Wars. E desculpa, gente, só vi o primeiro episódio. Não tive tempo de ver o outro. Então, eu vou só passar esse primeiro episódio aqui. E, cara, eu só tenho só um recado pro Dave Filoni. Não erra com o Thrall. Eu só peço isso. Não erra com o Thrall. É tudo que eu peço. É só isso mesmo. Obrigado, Gui.
Tamo junto, tamo junto. O John, que é o maior fã de Thrall, né? Da existência do Brasil. Irmão.
Cara, eu li os livros do Thrall, a trilogia que já não é mais canon, né? Que é a trilogia deles do Império, bem na época do episódio 9. Então tá mó deprê com Star Wars, assim, tipo, caramba, será que essa merda morreu mesmo e tal? E aí, quando eu li os livros, eu falei, não, cara, não é isso. É gente que sabe escrever os personagens, tá ligado? E aí, cara, ainda tem Rebels no meio, que ele aparece, é maravilhoso. Não tem como, cara, não tem como não gostar do Thrall, o cara é foda.
Bom, vamos começar então as nossas discussões aqui. Primeiro, eu quero começar lendo o texto de abertura, né, da série, porque, como todo bom Star Wars, começa com um textinho, né? Pra gente se contextualizar aí, onde que a gente tá no espaço-tempo, etc. Vou ler aqui em tempo real pra gente ficar no mesmo pano, né? No mesmo plano aí. Então vamos lá. o perverso Império Galáctico caiu e a Nova República surgiu para tomar o seu lugar. No entanto, agentes sinistros já estão trabalhando para minar a frágil paz. Uma trama está em andamento para encontrar o grão-almirante imperial Troll e tirá-lo do exílio. Uma vez dado como morto, rumores sobre o retorno de Troll se espalham, o que reanimaria os remanescentes imperiais e iniciaria outra guerra. A antiga cavaleira Jedi Ahsoka Tano capturou uma aliada de Troll e descobriu a existência de um mapa secreto, vital para os planos inimigos. Ahsoka agora procura pelo mapa enquanto a prisioneira Morgan Elsbeth é transbordada até Nova República para julgamento. Muito bom, gostei. E é em vermelho, né? Só assim, quando aparece em Star Wars lá é em amarelo, é todo feliz, tem uma música toda animada. Aqui em Ahsoka começamos com uma música um pouco tensa, né? E em vermelho. Significa Sith, provavelmente, né? Vários Siths aparecendo durante a série.
Eu achei isso muito interessante. Foi um detalhe, assim, muito bem captado, né? Assim, você já entra, já se ambienta na história, já logo das letrinhas vermelhas aparecendo ali, subindo ali, para começar, né, a série. Eu achei isso o detalhe, né? Até mesmo nas animações isso acontece, né? Quando as letrinhas são vermelhas, você já sabia que a história ia começar de um jeito, a história ia acontecer de um jeito diferente. Você ia ter algumas participações diferentes ali naquele contexto. Tanto a música como as letrinhas vermelhas. Então, eles deram sequência a essa identidade. Eu achei isso bem legal.
Sim. E assim, além disso também ser o próprio padrão clássico de Star Wars, né? De começar com essas coisas e tal. Eu achei interessante justamente o que a Aline falou, assim, que é uma mudança de cores. E acho que para o cara que no Rebels não tá acostumado com isso, ele vai ficar tipo, opa, isso aqui parece ser diferente. Então também puxa esse público que tem que tá por fora, né, da história e tal. Achei bem, bem maneiro, assim. Eu só queria só pontuar uma coisa que eu achei que faltou explicar, né, nesse começo aí, foi explicar por que que... Tá, tudo bem que realmente é só um letreiro, ele não pode falar muito, mas tipo assim... Tá, quem era o Almirante Troll? E por que que ele sumiu? Eu acho que faltou explicar um pouco disso aí. Porque como muita gente não viu o Rebels, a pessoa vai ficar meio confusa. Tipo, cara, quem é esse cara? Por que que esse cara é tão importante, né?
Sim, sim. É isso que eu queria trazer agora exatamente pra roda aqui. Pra gente já começar a discutir. Pra quem quer ver a Ahsoka, nós que vimos aí o primeiro episódio já. O John primeiro, nós o restante aqui, os dois. Precisa assistir Rebels? Precisa assistir Rebels inteiro? Precisa assistir só aqueles episódios que a Disney fala que tá bom aqui? Assista esses episódios pra você se ambientar. Porque, assim, realmente, né? Quem é Troll? Troll nunca foi citado nos filmes. Troll foi citado agora na terceira temporada de Mandalorian, né? E, assim, muitas pessoas não estão assistindo a terceira temporada de Mandalorian, não assistiram ainda, e etc. E só de eu falar que foi citado já é um grande spoiler também da terceira temporada de Mandalorian. Perdão aí pra quem não assistiu. Mas enfim, vocês acham que tá ok pra quem tá começando agora? E aí?
Cara, não sei o pessoal aí na mesa, mas pra mim, assim, eu só vi o primeiro episódio e eu achei bem, bem ok, assim, tá ligado? Claro que eu também vi Rebels, mas assim, eu tentei analisar o episódio como se eu nunca tivesse visto Rebels, assim. E eu entendi muito conceito, assim. Como eu falei, faltou só explicar mesmo quem é o Troll e por que que ele é tão importante, né? Pra mim, acho que pra público vai ficar confuso isso aí. Mas, no geral, o episódio ele não é explicativo e isso é bom. Ele deixa entender muita coisa. Por exemplo, você vê que a Sabine, ela tem uma coisa com esse Erza, né? Rolou alguma coisa no passado deles que é muito importante pra ela, que ela tem que ir atrás dele. Então, tem essa... Tem essa brincadeira aí. E também explica outros detalhes também, né? A Ahsoka mesmo já tinha aparecido no Mandalorian, então se você viu Mandalorian, tudo bem. Se não viu também, você foda-se, ela é só uma Jedi aleatória aí e tal. Então assim, eu acho que esse primeiro episódio, eu não senti essa obrigação de você ter visto Rebels. Eu acho que o interessante de ter visto Rebels, pra quem viu, por exemplo, você reconhecer as naves. Você fala, caraca, essa aqui é a nave da Ahsoka e tal. Nossa, fizeram a nave e tal. Tem um desenho deles na parede, todo mundo juntinho ali do Rebels. Você fala, meu Deus, olha os meninos, né? Todos eles ali, juntinhos, perfeitos e tal. Então, assim, tem... Pra quem é fã, vai pegar muita coisa, assim. Mas acho que não tem essa obrigação, não. Não sei o pessoal se concorda comigo aqui, né?
É, então. É, eu não posso falar de, assim, Ahsoka em relação a Rebels, porque eu vi Rebels. Então, eu vou falar aqui a minha experiência com as séries, essas séries animadas de Star Wars. Cara, eu assisti tudo completamente fora de ordem. Eu assisti primeiro o Resistance, que não tem muita ligação entre essas séries, né? Aí depois eu só fui assistir Bad Batch. Só que eu assisti sem ter visto as outras séries animadas, né? Sem ter visto Clone Wars, sem ter visto e Rebels.
Nossa, né? Você começou com Resistance?
É, eu comecei com Resistance. Porque era uma temporada só, curtinha, eu falei,
Você não viu Clone Wars na Globo? É isso mesmo? Caraca!
Não, eu não vi no Cartoon na época, não...
Cara, eu vi na Globo, cara. Quando passava na Globo, inclusive.
Muito em assistir, não. Aí, beleza. Aí eu assisti Bad Batch, quando lançou. Eu gostei da série, óbvio. Teve algumas coisas, assim, algumas referências, alguns personagens que aparecem, que é citado em Clone Wars, é citado no. Até no próprio Rogue One, que eu também não peguei, assim. Mas, cara, eu gostei das séries. Depois eu assisti Clone Wars e depois Rebels. Então eu peguei as referências meio de trás pra frente. Né? Assisti Mandalorian, depois fui assistindo as séries animadas depois, né? Então eu assisti. Numa ordem muito louca. Então, eu peguei as referências retroativamente. Mas, assim, nenhum momento eu senti, eu tenho que assistir, sei lá, Clone Wars, assim, né? Eu acho o seguinte, ter que assistir é forte, né? Mas, acho que vale a pena assistir pelo menos Rebels, né? Porque, até por ser uma série um pouquinho mais curta, são 4 temporadas, porque Rebels é uma série muito boa.
É.
O Clone Wars também é, mas é um pouco mais longa, são 7 temporadas, tem temporadas de mais de 20, que é naquele formato mais antigo de mais de 20 episódios.
É isso mesmo.
Mas também vale a pena assistir.
O Clone Wars é uma coisa boa que, como ele é. Alguns episódios são no começo são muito episódicos, né? Então a galera faz um apanhado, assim, tipo, veja tal episódio aqui, veja esse. Só que novamente, assim, né? É bastante episódio se comparar com Rebels.
Pois é, então você.
E Clone Wars também. Diego. Uhum. O Clone Wars, ele é de eu vou usar esse termo, ele é de uma outra época, né?
Antes
do Império, antes era a época da República, né? Então você não tem muita necessidade de ver, não. Rebels eu acho mais importante porque boa parte dos personagens que estão nessa série estão em Rebels, né? Então ela é a principal, não tem pra onde correr, né?
No caso de Ahsoka, sim, mas, por exemplo, caso você queira ver, por exemplo, Bad Batch. É interessante você ver pelo menos a última temporada de Clone Wars.
Que
apresenta os personagens lá. É. Mas vale a pena assistir. Principalmente as primeiras temporadas, que são episódios mais soltos. Você coloca no dublado e deixa meio de fundo, assim, vai vendo, fazendo outra coisa.
O importante também do Clone Wars é mostrar quem foi a Ahsoka e como ele conheceu o Anakin, né? Que é uma coisa que eles provavelmente, com certeza, vão mostrar na série, né? Desenvolver isso aí, né? Vai ter um flashback com o Anakin. Eu tenho certeza. Isso é um fato, gente.
Isso é importante porque ela já cita o Anakin, assim, pouco, sabe? Ela já fala sobre ele logo no primeiro episódio, assim. Falou alguma coisa do mestre. Você não tem que o Anakin. E caraca, ela já soltou assim que o Anakin era o mestre dela e tal. Então, isso eu acho interessante. Eu acho importante pra você conhecer mais a Ahsoka assistir Clone Wars.
E você, querido ouvinte, estiver ouvindo a gente aqui, assiste pelo menos os episódios que tá indicado lá, né? De Clone Wars e de Rebels. E depois, eu tenho certeza, se você assistir, você vai ficar interessado. Pelo menos Rebels assista do início ao fim, porque vale. As duas valem, mas no caso aqui da série da Ahsoka, você tem uma compreensão assim. Você vai querer assistir ela toda e vai valer seu tempo, com certeza.
Sim, quando eu assim que a gente que eu assinei assim, a Disney Plus, né? Foi aquela coisa assim. Coloquei para ser uma das primeiras a entrar no aplicativo, né? Ser uma das primeiras assinantes do aplicativo, aquela coisa toda. E já quis começar assistindo Mandalorian. E aí eu fiquei assim, cara, eu não tô entendendo muito bem o lance do Mandaloriano. Eu acho que eu devia aproveitar que finalmente eu vou ter todas as séries e filmes num lugar só e assistir tudo. E aí eu resolvi começar uma maratona para assistir tudo em ordem cronológica. Então eu assisti tudo, tudo em ordem cronológica. Eu coloquei lá no blog qual é das quintas, né, que é o meu blog. E eu coloquei a ordem certinha e o tempo que eu levei para assistir, sei lá quanto tempo foi isso, agora eu tenho que lembrar quanto tempo que foi. Mas na época eu fiz durante 2021 inteiro. Essa maratona Star Wars. E aí eu me encantei, né, pelas séries e pelos filmes, né, assim, os filmes nem tanto, né, mas as séries mesmo. Foram, deixa eu ver aqui quantas horas foram, tá aqui. Isso na época de... Foram 28 horas de filmes e mais de 120 horas de séries. E ainda não tinha sido lançado o livro do Boba Fett. Então eu assisti tudo em ordem, certinha, episódio 1, episódio 2, as 6 primeiras temporadas de Clone Wars, episódio 3, a 7ª temporada de Clone Wars, e fui assistindo tudo. Só a segunda temporada de Bad Batch, que ainda não tinha sido lançada, e ainda não tinha sido lançado o livro de Boba Fett, e nem a terceira temporada de Mandalorian. Então, assim, foi muita coisa pra assistir. Mas eu me encantei muito pelas séries, assim. Então, foi o que vocês falaram aí. Eu não consigo analisar o primeiro episódio sem ter visto Rebels. Eu acho que é mais importante você conhecer a Ahsoka. Né, como a gente falou aqui em Clone Wars. Mas conhecer esses personagens pode ser muito importante. Eu tava assistindo o último episódio de Clone Wars só pra poder ter, assim, um review, né? Porque eu assisti já tem 2 anos. E eu lembrei muita coisa. Eu falei assim, esses personagens aqui... A pessoa até pode não assistir Rebels. Mas vai fazer muita diferença se ela ver. Vai fazer diferença porque ela vai entender contexto. Vai entender os sentimentos dos personagens, o porquê daquelas coisas acontecerem, né? A própria questão do Thrawn e tal. Quem é a Sabine? Por que que a Hera fala essas coisas da Sabine? Então, assim, eu acho que vai fazer diferença. Mas não é um impeditivo. Se você fala assim, não vou assistir Ahsoka porque eu não assisti Rebels. Não precisa disso. Vai assistir Ahsoka. Se você realmente achar interessante, assiste Rebels, entendeu? Até quando eu fui assistir Mandaloriano, na primeira temporada ainda, que eu fui, ele parou em algum planeta e apareceu um gato Loach. E eu enlouqueci, eu falei, olha só, tem um gato Loach e tal. Fiquei assim, gente, deu vontade de adotar um gato Loach só por causa disso. Porque eu achei, assim, faz muito sentido, né? As histórias se entrelaçam, então isso é muito legal. E eu acho que vai fazer diferença para a pessoa que quiser assistir. Não que seja obrigatório, mas vai fazer diferença. Falei pra caramba.
Imagina.
Não.
Perfeito, exatamente. Porque eu fico pensando nisso, né? Porque tem um amigo nosso aqui que ele nunca assistiu Rebels. Alô, Julito. Então, assim, eu fico imaginando, para quem nunca assistiu, talvez a primeira experiência com esses personagens seja um pouquinho diferente da nossa. Porque quando a Hera aparece, a gente já fica, putz, olha, a Hera, a gente ficou anos vendo ela em animação, ela mandando super bem, e agora ela tá lá em carne e osso, né, digamos assim. Então, assim, é muito interessante ver a Sabine, por exemplo, entendeu? A gente acompanhou uma trajetória de adolescência e pra maioridade, assim, da Sabine, né, em Rebels. E, cara, ver ela agora do jeito que ela tá é muito legal também. Então, acho que assistir Rebels te traz uma nostalgia muito boa que te faz engajar mais rápido na série. Te faz engajar mais rápido. Até o Chopper. O Chopper vai aparecer. Para as pessoas que nunca viram o Chopper como eu gosto de citar aqui, minha mãe, por exemplo, se ela for assistir Ahsoka, ela vai ver o robô, ela vai falar assim, ah, mais um R2-D2, entendeu? Mas é um Chopper.
Mas o Chopper tem uma história, né?
Exato,
ele é divertido, ele é o protagonista, assim.
Ele tem episódios que ele salva todo mundo, então assim... O Chopper é muito, muito importante. Fiquem de olho no Chopper.
Cara,
acho que o John não viu o Chopper ainda, né? Porque o Chopper aparece no episódio 2, né?
Não vi, viu, cara. Tô muito animado pra ver o Chopper, cara. Ele é muito foda, cara. O Chopper é muito foda, cara.
Maravilha. Bom, pessoal, vamos começar, então, a conversar sobre o episódio em si. E, claro, a gente vai trazendo experiências que a gente vem trazendo pra série também. Mas eu queria falar desses dois novos personagens, dois novos vilões aí. Não vou chamar eles de sub-vilões, né? Na verdade são três, né? Tem a bruxa, né? Que foi apresentada também. Que é o Baelan, o que mesmo?
Baelan Skoll.
Baelan Skoll, ele mesmo.
Pulo. É o Tai do Pulo.
A Sinhat, que é a aprendiz dele. E a mulher que tá fugindo aí, que é só que aprendeu e tá atrás do mapa, etc. E é a Morgan Elsbeth. E aí, o que vocês acharam desses três aí? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Vocês acham que são bons vilões pelo primeiro episódio? Porque assim, só pra contextualizar, Star Wars sabe fazer uma coisa, né? Que é cena de ataque à nave. Que tem Rogue One e temos agora, né? Pra mim, cinema. Só isso que eu queria dizer.
Cara, eu gostei muito do personagem e tal, assim, eu tenho minhas dúvidas se eles vão realmente me falar que eles são Siths, porque se for, né, coragem deles, tá sendo incoerente, mas é isso aqui, é coisa de fã, né? Fã é chato, gente, desculpa. Mas, assim, eu gostei muito da ideia deles, assim, deles pagarem de Jedi e tal, e você vê que ele é um cara muito mais centrado e ela é mais radical, né? Ela não tem pena, né? Ela sai matando sem dó, né? Então, acho que assim, vão desenvolver isso aí muito bem. Eu gostei muito, e a personagem da moça lá, que me fugiu o nome agora, que ela é uma bruxa, eu achei mega interessante, porque ela aparece em Mandalorian, né? E ela aparece ali, ela também meio jogada, assim, o que tá acontecendo e tal, e aí, provavelmente...
Ela aparece em Mandalorian?
Aqueles resgatam, sim.
A Morgan?
É.
Nunca, nossa,
não lembro.
Não é eles não vão resgatar uma mulher que tá na prisão?
Que tá... Pera aí, onde você tá falando? Em Mandalorian ou agora?
Não, agora. Eles vão resgatar a mulher que tá na prisão?
Vão.
Essa mulher tá aparecendo em Mandalorian.
Ih, lembro não.
Você sabia disso? No episódio que aparece a Ahsoka, ela aparece, pô.
Ah, é?
É, ué.
Não lembrava?
Ela luta com a Ahsoka, inclusive. É, ela luta com a Ahsoka, gente.
Ih, eu não lembro não.
Ué, como assim, pô? A mulher que foi presa, pô, ela foi presa por causa disso, porque a Ahsoka colocou ela lá. É por isso.
Daquele episódio da Ahsoka, que ela vai até o templo lá?
É.
Verdade.
Eu vou olhar aqui, pô,
razão. É, pô, ela inclusive dá a lança pro Mandaloriano, fala, tô resolvendo o meu amigo aqui, eu te dou a lança.
Ah, eu lembro disso, mas eu não lembro dessa mulher.
Ela mesmo. Na segunda temporada, aí vê o episódio que aparece a Ahsoka, e aí você vai ver que o Ellen, ela tá lá.
Exato.
Ela apareceu lá.
Vou ter que pegar uma imagem e jogar aqui no chat pra todo mundo que tava gravando assistir e lembrar. Olha ela aí, ó. Com a lança e tal. Ela só tá batendo nela.
Tá.
É ela, caramba. Pô. É ela. E aí, tipo assim, só que ela aparece e ela é muito jogada. Não tá que vocês nem estavam lembrando dela na série, tá ligado? E é que agora parece que vão desenvolver ela melhor, né?
Ainda bem que o John tava aqui.
Ainda bem.
Cara, eu infelizmente amo essa merda. Aí eu...
O episódio que ela aparece é o episódio da Soca, né? Chamado A Jedi. Na segunda temporada, episódio 13 de Mandalorian.
Tem tempo já.
Tem bastante.
Segunda temporada de Mandalorian tem quanto tempo já? Uns 5 anos?
Já foi lançado em 27 de novembro de 2020.
Nossa, 3 anos. Caramba. Nossa, pareceu um monte essa porra.
E foi difícil lembrar isso.
Eu lembrava que eu comi ontem, pessoal. Então.
Eu lembro. Eu lembro que eu gosto dessa temporada de Mandalorian, cara. Eu gosto de Mandalorian, eu adoro esses conceitos e tal. E eu lembro desse episódio da Ahsoka, porque ela fala onde está o Thrawn. Ela pergunta pra ela, derrota a mulher e fala onde é que tá o Thrawn aí. Aí eu falei, eu vi esse episódio na sala. Eu vibrei. O pessoal em casa não entendeu porque eu tava vibrando. Eu falei, pô, o Thrawn canonizaram finalmente.
eu lembro dela lutando, eu não lembrava da mulher.
Mas eu não lembrava, ela, eu não lembrava dessa personagem. Isso aí depois.
Ah, e tá vendo como é interessante? Porque, no caso, a gente poderia falar, ah, veja a Mandalorian, porque tá o episódio que vai aparecer ela, né? Mas como vocês não estavam lembrando dela, vocês também continuaram vendo o episódio normalmente, tá ligado? Então, tipo assim, pra vocês era uma líder deles que foram resgatada, tá ligado? Então, veja como eles tiveram até essa noção. Obrigada, de que, tipo, né? Assim, é, de que tudo bem, ninguém vai ver tudo, né? Não tem como. Então vamos fazer do nosso jeito aqui, vamos criar a história. Se você quiser entender, volta lá atrás e veja, né? Maneiro.
O que eu acho interessante é justamente isso, assim, que eles têm esse cuidado de colocar o personagem que, se você já assistiu tudo, e talvez tem muito tempo que você assistiu, como eu, né? Eu virei e falei assim, gente, eu acho que eu sei que essa mulher esteve em algum lugar. Ela devia ter aparecido em algum lugar que eu não lembro. Pode ter sido em Rebels, pode ter sido em Mandalore, pode ter sido em um monte de outro lugar. Mas eles têm esse cuidado de... Qualquer um pode assistir sem ficar mal, né? Sem ter... não perder um pedaço da história, né? Mas também a gente ter essa sacada, assim, que eu acho que eu já vi essa mulher em algum lugar. E isso é bem legal que eles estão fazendo também.
E sobre o Baylan e a Haki.
Gostei dos dois. Gostei dos dois também.
Eu queria ressaltar aqui a imponência que o Ray Stevenson deu pra esse personagem, cara.
Pô, ele é foda, né, cara?
Fisicamente, assim. Ele me lembra, até comentei isso em off com o Guilherme, ele me lembra muito do Khan das animações, visualmente falando até.
Ah, o Khan do Star Trek?
Não, do Khan.
Ah, desculpa, mas eu tô com Star Trek já.
Mestre
do Khan.
Mestre do Khan não, né? Mestre do Khan, né? Vamos falar
é do Khan. Por isso que você tinha falado do Khan, eu tinha entendido. Só que você falou do Khan, eu falei, oi?
Eu falei o
Khan do Star Trek?
Sabe quem trocou o nome dele em português foi a galera da dublagem, né? A Guilherme Bates contou isso, né? Foi eles que tiveram que tomar esse cuidado, porque, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Se tu coloca um cara chamado do Khan... Cara, ninguém
sabe. Como eu sempre digo no Elementar, cara, quem cria os nomes de Star Wars é brasileiro, com certeza. Com certeza.
Exato.
Mas eu gostei, cara. E eu gostei também dessa aprendiz dela aí, né? Que tem cara aí de cantora de banda indie também.
Sim, é que ela é jovem, né? Ela é jovem.
Gostei, cara.
É,
gostei.
O John falou um negócio que ela não tem piedade, né? Ela sai matando todo mundo. Porque ela é jovem, John.
É jovem e consequente mesmo, é.
Ela é jovem e consequente, ela não sabe os atos dela ainda.
Tá certa ela, ué. Sou jovem, eu posso me mover na velocidade da luz.
A princípio tá meio dúbio, né? O Skoll, né? Principalmente depois do segundo episódio, assim, ficou mais...
Minha dúvida mesmo é se ele é um Sith ou se ele é um Jedi que foi pro lado negro, tá ligado? Que tem uma diferença muito grande.
Mas Jedi mata daquele jeito, cara? Não mata.
É porque o conceito de Jedi é mais complexo do que o que a gente tá acostumado. Quem pensa em Jedi é um Jedi... Jedi bonzinho, tá ligado? Mas assim...
Mas o sabre dele é vermelho, né?
Pois é, mas...
Aí ele
é
que... fala que não é Jedi, né?
Pois é, mas tipo, se ele for Sith... É pegado, porque os Siths acabaram naquela cronologia, tá ligado? O único que sobrou ali é o Palpatine, ele tá, né?
Por aí.
Por aí, tá ligado?
Então, o Palpatine tá lá criando Sith e mandou o Baylan agora.
Pra... Então, mas é que tá. Tem uma parada no Star Wars que é chamada de regra de dois.
Então tem dois.
Isso a gente, o mestre e o aprendiz. Só que se você tá dizendo que existe o Palpatine, então você tá quebrando a regra de dois, porra. Entendeu? Que vai ter três, se não tem dois, entendeu?
Teoricamente, o Baylan tinha que ser o aprendiz, no caso.
Exato, ele tinha que ser só o aprendiz, ele tinha que andar sozinho. E será que ele tá com ela e são dois? Você tá dizendo que são Siths, a aprendiz e o mestre, né? Uhum. Então, assim, mas isso aqui, como eu falei, assim, você pode questionar que, ah, John tá sendo chato porque... Essa porra não quer dizer nada, esse cara pode meter e foda-se, é Sith e é isso. Mas aí.
Mas isso é uma coisa que deixa confuso, realmente. É uma coisa que realmente deixa confuso, porque se tem a regra de dois, ou eles obedecem sempre, ou eles deixam a regra pra trás, né? Então isso deixa a gente confuso mesmo.
E a regra de dois, ela é, você pode argumentar que ela não é cânone, mas ela é, porque tá nos filmes, tá ligado?
Sim,
o Yoda no episódio 1 fala, só tem um mestre e aprendiz, é isso. E ele segue isso à risca.
Mas ele não poderia ser um inquisidor igual os...
Sim, se ele for inquisidor, é bom. Sim, porque teoricamente também, como eu falei, é muito difícil isso. Porque os inquisidores acabam antes do Vader morrer, tá ligado? Então, tipo, se antes do Vader começar, acabou os inquisidores. Então você pode até dizer mesmo que são inquisidores remanescentes, né? Que sobrou aí na historinha. E se, ah, vamos resolver nossas tretas aqui, então, né? Uma coisa que eu queria comentar também, que é o seguinte... Que é dessa questão dos inquisidores e tal. É que, tipo, cara, é incrível, né, cara? Como muitos Jedi sobreviveram à Ordem 66, né, cara? Porra! É, caralho, cara! Que
aparece, caralho.
Maluco, tem cara pra é caralho, meu!
É o que a gente conversava lá no Sete Letras, cara. Quanto mais caça, mais fuça, mais Jedi aparece.
O Yoda mentiu pro Luke, né? Que ele fala, quando eu morrer, só vai sobrar você de Jedi. Não, tem a Ahsoka, tem o Ezra, tem o maluco do jogo lá.
Mas aí que tá, assim, a Ahsoka não é Jedi.
Ah, é verdade. Beleza, mas ainda assim, cara. Pô, mas...
Não, o Kanan sobreviveu, o Kanan, aí depois veio o Ezra, aí depois... Tem um monte de gente.
É. Aquele maluco que ajudou o Grogu a fugir também, tá vivo?
Não, aquele ali morreu, aquele ali já foi de comes e menos.
Mas aí, né, cara... Mas aí a gente sabe que, né, cara, a galera ali, Obi-Wan e Yoda não era
confiável.
Pra falar a verdade.
É verdade.
Não era confiável, não. Se sobrou tanto Jedi, também pode ter sobrado a galera
dos inquisidores, né?
Os inquisidores, cara. É. Pode ter sobrado inquisidores.
Agora sim, eu tenho um ponto aqui da série que eu quero perguntar. O que vocês acharam das batalhas de sabre de luz da série?
Eu achei um pouquinho artificial,
Eu achei muito, muito trancado ainda. Eu acho que tem que dar uma soltada mais, sabe? Tem que dar uma brincada é mais ali.
Falta a Ahsoka colocar o espírito dela, entendeu?
É.
Porque assim, as lutas que ela tem logo depois. Essa primeira cena, né, que é ataque à nave, não tem batalha de sabre de luz, né? É só sabre de luz cortando as pessoas no meio.
Exato.
Que não corta no meio porque é Disney Plus, né?
Tem, a gente até entende. Eles até botam referenciazinha ali no episódio 4, né? Do ângulo de câmera, dele ele aí forcando os caras, jogando pro lado e tal. Tem umas brincadeiras.
Bem legal. Depois tem a cena da Ahsoka brigando com os robôs lá, né? Que tem a parte Indiana Jones dela, né? Que ela entra na caverna, ela seleciona o mistério, pega o tesouro, daí ela foge.
E meu irmão? Que bomba é aquela que tem aquele robô, hein, meu irmão?
Porra, né? Caramba, velho. Caraca, foi o Open que fez aqueles robôs, cara?
Porra.
Caraca, mano, destruiu o planeta,
porque, tipo,
cara.
Ele não
na
só
hora, naquela cena, eu virei e falei assim, gente, você é um robô só? Ou foram todos os robôs da galáxia inteira que explodiram ali? Assim?
E também, que explosão demorada, né, cara? Porra, ela fugiu, deu tempo de correr 30 quilômetros, Tom Cruise. Caraca, que explosão foi aquela?
Porra. Ah, mas se o Tom Cruise consegue, a Ahsoka também.
Pois é,
mas
consegue.
É, muito bom, tá? Muito bom, cara. Pô, mas explodiu pra caralho. Ele não só explodiu assim, tipo assim, a explosão. Só que a explosão começou a levantar uma tempestade de areia, cara, que foi arrastando todo mundo, tá ligado? Tipo, caraca,
é, Missão Impossível purinho.
É, muito bem feito, pô. Eu gostei pra caramba dessa cena inicial, é muito bem feito, assim, principalmente ele atrás desses locais, né, cara? Meio Indiana Jones, né? Tendo que decifrar os mistérios do objeto e tal. Eu achei isso muito legal, sabe? Eu acho que falta um pouco de Star Wars, essa coisa de investigação, de... Pô, vamos aqui nessa tumba mística aqui encontrar alguma coisa.
E tinha bastante em Rebels, né?
É,
Eles entravam em vários lugares diferentes pra pegar alguma coisa.
Tanto que um dos melhores episódios de Rebels é a... É a Sabine desvendando a parada lá na negócio de arte, né?
Sim, então, no finalzinho.
É, muito bom, cara. A única coisa, assim, em questão de luta, assim, eu espero que tenha a Ahsoka mandando aquelas piruletas que ela manda lá.
Tem que ter, né?
Já teve uma coisinha, uma característica da Ahsoka que eu gosto, né? Agora eu não lembro se... Como eu assisti os dois juntos, aí fica meio confuso. Pra mim, misturou tudo pra mim, é um episódio só. Que é ela botando a mãozinha na cadeira, né? De ladinho, assim, né? Que a Ahsoka sempre faz isso, né? Quando tá pensando e tal. Então,
muito bom.
Isso é a característica da personagem. Sempre aparecendo nas animações, assim. Já tinham trazido, né? Quando ela apareceu em live action, né? Então,
Sim. Se
manteve isso, né? E é um negocinho, assim, que... A gente não sabe, né? Se é da atriz ou do próprio... produtores, ó, tem que ter essa característica aqui. É uma característica tão pequena assim que se não tivesse passado a ser desapercebido, né? Mas é legal que tenha na personagem.
Isso que a gente tava falando no começo, né? Dos detalhes, né? Que eles estão usando, né? Os detalhes, esse tipo de detalhe. Ah, a cor, a forma que começa, as letrinhas, o jeito dela sorrir.
Capuz da soca, né? O capuz da soca.
E exatamente, aquele sorrisinho que ela dá de lado, assim, né? Quando ela tá... conversando com a Hera e com a Sabine, dá aquele sorrisinho assim de lado também. Então tem vários detalhezinhos que eles pegaram da Ahsoka, da animação, e transportaram isso pra série. Isso tá bem legal.
Gosto bastante. Bom, só pra situar aí o ouvinte, já conversamos aí sobre a invasão da nave, os dois inquisidores, barra Sith, barra Jedi do mal, já salvaram a Morgan Elsbeth, que apareceu em Mandalorian. Olha quanta coisa a gente estuda. Já tivemos também, já falamos um pouquinho sobre a Ahsoka Indiana Jones, né, capturando aí o mapa das constelações. E agora ela vai conversar com a Hera, e é aí que eu quero perguntar para vocês sobre dois personagens, né, que a gente tem aparecendo agora, que é a Hera, primeiramente, e depois o governador da cidade de Lothal, que assim, eu acho que é ele que dubla o maluco, né? Não é possível, porque ficou igual.
Eu acho que ele mesmo, cara, que faz o personagem, né?
Não é possível que não seja ele, mano.
E assim, Gui, você me falou isso, me fez pensar um questionamento. Cara, será que vai ter a Bo-Katan nessa série também? Porque, pô, você tem todo mundo do Rebels, né?
Tá todo mundo voltando.
Pois é, bota ela aí no meio também, né, cara? Pô, eu gostei muito, cara, de toda essa galera, todo o conjunto, né? A própria personagem também. Nossa, me fugiu o nome dela agora. Como é que eu esqueci o nome dela? Meu Deus do céu.
Sabine?
A Sabine, isso. Sabine. Pois é, gente. Minha mente, às vezes, é assim.
Eu vou perguntar pra vocês se vocês gostaram, né, desses...
Cara,
perfeita. Da Sabine, da
Era. Perfeita. A Sabine tá perfeita. Ela tá perfeita.
E depois que ela fica cabelinho curtinho...
É.
E até a dublagem. O spoiler aí. Até a dublagem brasileira ficou muito. É a mesma, né? Então.
Os mesmos, verdade.
Que eu assisti.
Ah, eu vi legendado.
Dublado, eu assisti dublado Rebels. E aí eu falei assim: vou assistir dublado pra poder ver se estão os mesmos dubladores. E são. E eu achei assim: que bonito! Muito legal, assim, ver é a voz da Hera mesmo, sabe? É a voz da Sabine mesmo, assim, dá pra perceber que tá mais velho. Dá pra você perceber que tá um pouquinho diferente, não é mais aquela vozinha um pouco mais adolescente mesmo. E eu achei isso bem legal também. De ter essa diferença, eles usarem o mesmo dublador e já mostrarem essa diferença que o tempo passou, né?
Sim. Muito legal isso. Eu também gostei muito dos três que são de Rebels, né? Que estão aparecendo agora nesse primeiro episódio. E eu sou apaixonado na Hera. Pra mim, ela devia ganhar uma série só dela. Não sei como não pensaram nisso ainda.
Pois é.
Ela é boa pra caramba, cara. Ela é muito
nossa,
muito
ela e o Chopper resolvendo problemas pelo universo. Meu Deus.
Que piloto que essa mulher é? Você não viu o segundo episódio ainda, né, John? É assim.
Não.
Essa mulher pilotando. Nossa, mãe.
Pô, cara, eu quero muito saber como é que ficou o Chopper, cara, porque ele é muito maneiro, cara.
Deixa eu ver. Vai ficar melhor de todos.
E legal também mostrar Lothal, né, depois de tudo que aconteceu em Rebels, e ver que a cidade prosperou, foi pra frente, agora é uma grande cidade da República.
Não,
da Nova República. Muito legal.
E você vê, assim, a cidade, cara, tá muito igual a da animação, né? Tirando, obviamente, que ela tá mais limpinha, né?
Exato.
Mas, tá limpinha, tá arrumadinha.
Mas assim, tu pegar a animação ali, principalmente da cena da Sabine ali correndo com a moto, né? Cara,
né?
Que, aí eu fiquei na cabeça...
Igualzinho.
Me lembrou... Eu me lembrou... Não sei, fizeram a referência a Top Gun aí, porque me lembrou Top Gun isso. Não sei porquê. O primeiro Top Gun lá com o Maverick correndo de moto e...
Parece.
O bando junto. Mas...
Parece.
Mas isso, independente das séries boas e ruins, assim, o que não dá pra reclamar das séries de Star Wars, assim, dos live action, é a ambientação. São todas muito bem feitas.
Eu ia falar disso, cara. A produção dessa série, é, a questão da, do figurino, sabe? De tudo. O mise-en-scène, vamos botar assim esse termo aí, da série. Pô, é muito bem feito, cara. Eu tava analisando isso e falei, caramba, putz, que sonho, mano. A gente tava vendo uma série de Star Wars bem produzidas. Porque eu lembro que, assim, pô, você pensar numa série dessa, sei lá, nos anos 2000, era impensável, tá ligado? Star Wars é impensável, pra um negócio desse. E agora a gente tá vendo uma série bem produzida, bem feita, os personagens todos donos, bem, bem coerentes, sabe? Pô, achei muito maneiro isso, cara. Nessa questão de produção da série, nota 10.
Cara, as roupas, assim, tu vê, parece... Sabe, parece que se tu viu a animação, tu fala, cara,
É isso.
Não. É.
Até a pintura, né, que usaram lá na inauguração que ele tava fazendo. É. Pô, aquilo lá é muito importante, né, pra final da série. Não,
assim. E os ângulos também, dentro, por exemplo, quando ela tá na torre e ela olha pra cidade, então... olha para o céu, olha para a cidade. Então, você tem essas visões, elas acontecem na animação também. E é exatamente daquele jeito, só que mais evoluído, né?
Uhum. E você tendo o background da série, essas coisas te dá um peso maior, né? Assim, aquela familiaridade, né? Pô, voltar para um lugar que você já conhece, né? Rever aqueles amigos que você já não viu um tempão, né? E até mesmo a tristeza, então? Né? Em relação ao Ezra, né? Porque o Ezra
é um episódio. Isso que eu queria trazer. Essa mensagem do Ezra, ele grava antes dele viajar no tempo com o Troll lá, no final da série.
É.
Ou ele grava depois e manda pra Sabine? Não, não, né? Ele grava antes.
Ele grava antes. Porque
ele já sabia o que ele ia fazer.
No final do último episódio da série, quando todo mundo já tá na Fantasma, o Chopper chama todo mundo pra poder assistir uma gravação. E aí o Ezra fala pra cada um dos membros da equipe, e aquela mensagem, ele falou assim, se vocês... estão ouvindo essa mensagem é porque as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, mas da forma como deveria ser, como quem não me ensinou. E aí ele fala para cada um da equipe, e a mensagem que ele deixa para Sabine foi exatamente, eu preciso de você. E aí ela sempre fica, mas preciso de mim para quê? Preciso de mim para quê? E aí a cena final mesmo é quando ela encontra com a Ahsoka, que é exatamente a cena replicada no momento da série aí, que eu não vou contar mais, porque ninguém viu o segundo episódio, é isso.
Pô, cara, é isso mesmo, é justamente isso aí. E essa mensagem veio antes, e é interessante porque quando eu achei Rebels, eu falei assim, cara, Filoni, você tá com um pipinaço na mão. Porque você botou o Troll na série, na animação, e você vai ter que, ou você vai matar o Troll, ou eu não sei o que você vai fazer, tá ligado? Daí ele foi lá e teve esse final, tá ligado? Porque assim, se a gente analisar direito, não, sabe, o Troll não poderia estar naquela bagunça toda do 456. Porque o Troll é um gênio, tá ligado? Ele resolveria aquele problema ali tranquilamente. Então o Filoni foi muito bem... foi muito bem iluminado em falar assim, cara, vou tirar esse cara daqui e exilar ele. E vou melhor ainda falar, que tal se eu puxasse ele de novo aqui, tá ligado? Inclusive, é uma parada que eu sempre defendi e continuo defendendo, tá? Por mais que agora já tenha acontecido e não adianta jogar pelo extremado, que é o Troll deveria ter sido o vilão da trilogia nova, tá ligado? Porque Sim. Eu acho que seria muito mais interessante você ter um cara mais cabeça do que simplesmente força bruta, tá ligado? Um cara que pensa, um cara que analisa, né?
E o Sequels não... Na minha opinião, os séculos nem canônicos não são.
Assim. Não tem jeito, né? É canônico. Não, anunciaram o filme da Rey, cara. Acabou, gente.
Não dá. Gente, eu costumo ignorar, assim.
Pois é, mas tipo assim, eu acharia interessante porque você ia pra um outro caminho, sabe? Você ia pra uma outra direção, né? Que é, em vez de trabalhar com força bruta, por que não tivesse um cara que é um gênio? Um cara que olha e fala, gente, isso inclusive tem na animação e tem nos livros também, que eu acho muito fora do Troll, que é ele analisar o planeta, a cultura, pela obra de arte dela, né? E, pô, isso é um conceito muito foda, pô, imagina se isso num filme. Caramba, isso seria incrível, tá ligado? E eu acho que o Filoni percebeu isso. Tipo, cara, vou botar ele como um grande vilão das séries, né? Porque essa que é a ideia do Filoni, né? Unir todas essas séries em um conjunto só, né? Em um confronto só. E o cara
é mais canônico do que os filmes.
Exato, e como é que eu vou... E aí, acho que foi muito pensado na cabeça dele, que tipo assim, tá, eu preciso de um vilão que faça toda essa galera se unir junto. E o único cara que eu consigo pensar é o Troll. Então, assim, eu achei muito interessante ele ter feito isso, sabe? E toda essa ideia aí do Ezra e tal. Então, assim, provavelmente vai ter o Ezra. Eu não sei como ele vai desenvolver isso, porque, porra, o Ezra não apareceu nessa nova trilogia também. Eu não sei o que vai fazer com isso, né? Vamos ver, vamos ver.
Então, mas daí eu quero trazer pra vocês. O Ezra tá vivo ou tá morto pra vocês?
Ah, sim. O Ezra tá vivo. Vivaço.
Tá vivo.
Ele tá vivo, cara. Ele tá vivo.
Cara, se o Ezra tá vivo, pô, acabou a jornada da galera toda.
Só rapidinho. Só uma coisa aqui, né? Falou aí do episódio, dos últimos filmes aí, né? Vocês viram a última temporada de Bad Batch? Ele tá tentando fazer... o lance todo ali do Palpatine ali ser mais palatável.
Exato. É, a série também. A
terceira do Mandalorian também. Né?
Ah, não. Mandalorian então desde a primeira, pô.
Eles estão tentando...
É minimamente aceitável.
Então eles estão tentando aí ajustar, fazer esses retcons aí nas séries aí. Então, por mais...
As séries vão salvar Star Wars, isso que é verdade.
Vão salvar essa trilogia aí, com certeza. Mas só queria apontar isso. Pode continuar, Guilherme.
Pergunto o porquê eu pergunto do Ezra tá morto ou vivo, né? Porque aí, andando no episódio, a gente descobre que nesse meio tempo que a gente não acompanhou, né? O Império caiu, a cidade se moldou, a Nova República nasceu e etc. Estão seguindo com a vida. A gente viu que a Sabine foi treinar com a Ahsoka, né? Ela foi virar uma Padawan, tentou virar uma Jedi. Então, assim... Talvez, eu tenho um ponto de vista que talvez o Ezra não esteja vivo e a série da Jedi seja sobre a nova Jedi, já que a Ahsoka não é uma Jedi, ela pontua isso sempre quando é necessário,
que
seja a Sabine, exato.
Pô,
mas, eu assim, acho que eles vão se encontrar e vão ser os novos Jedi.
Aí é que tá... Porque o Filoni, cara, ele vai ter que resolver essa trama aí, cara. Porque, inevitavelmente, no episódio 7, eles não aparecem. Então, entendeu o que eu tô falando? Que, tipo assim, ele tem que arrumar essa história de alguma forma, de jeito ou de outro.
Eles estão mais velhos no episódio 7? Então. Mas.
Mas ainda daqui o retcon no episódio 10 aí, desse jeito.
Eu acho que eles pegaram uma linha temporal. Pegaram só uma linha, assim, pra poder contar uma parte da história. E os outros filmes vão pegar o resto da história que não foi contado, entendeu?
Mas eu não queria que o Ezra tivesse morto, não, porque eu gosto muito do personagem. Eu queria que a história dele continuasse aí.
Sim.
Mas pode ser também, né? A Sabine... Ou ele aparecer de alguma outra forma aí, sei lá, e passar esse bastão pra Sabine, pode ser.
Cara, o Ezra é um fato, gente. O Ezra é um fato, ele vai aparecer e o Anakin também vai aparecer. É inevitável isso aí, tá ligado?
O Anakin vai aparecer?
Vai, o Anakin vai. Flashback vai, com certeza.
Já foi confirmado, aliás.
Não só o Anakin,
mandaram aqui.
Como o Temuera Robinson, né? Confirmaram ele como Rex. Provavelmente o Rex tá vivo ainda.
Aqui, ó. Gui, mandaram aqui, ó, a lista de diretores dos episódios. Episódio 1 foi o Dave Filoni. Aí o 2 e 3 foi Steve Green, que dirigiu uns episódios do Boba Fett. Tá bom. O Peter Ramsey do Spider-Verse. Aí o episódio 5, o Dave Filoni. Porra, né?
Deve ser ele.
Anakin, né, cara? Caralho, vambora, né? É o Anakin, né? Não precisa nem. Aí você bate o olho e fala, o Anakin, cara.
Espero que não fique atacando pedrinha como ele fez em Obi-Wan.
Ah, não, ali pegado.
Vai ser no meio das Guerras Clônicas, aí ele joga.
Pois é. Mas aí eu pergunto pra você o seguinte: será que vai ter o Luke também? Eu tô chutando aqui, tá? Eu tô jogando na mesa. Será que vai ter o Luke, cara?
Sim, cara. Acho que durante a temporada, não. Acho que durante a temporada, não. Até porque nem entra no que o Luke tá fazendo nesse momento da vida dele. Uhum. Mas no final da temporada, por que não?
É igual foi de Mandalorian, né?
Se der tudo certo, a Ahsoka provavelmente não vai ter uma temporada, né? Eles não vão usar o Troll, o David Tennant, em uma temporada só.
Ah,
né?
Não vão. Não vão mesmo.
Não tá como, tem. Se eles querem transformar o Troll num novo Palpatine, num novo Darth Vader, Não tem como, né?
Ele tem que continuar.
O Dave Filoni já deu indicativos que talvez vão para os filmes, né? Essas histórias.
Ficou confirmado que vai ter um filme, né? Encerrando essa história.
Então assim, vamos aguardar. Mas por que não aparecer o Luke, a Sabine e o Ezra não forem lá ajudar ele, entendeu? Seria interessante.
Eu só tenho um sonho aqui.
Se tudo der certo.
Nesses flashbacks aí com o Anakin, com a Ahsoka mais jovens aí, tem um personagem que eu gostei, porque eu queria muito ver ela em live action, que é a Ventress.
Nossa, a Ventress, sim! Caraca! Sim.
Eu queria muito ver essa personagem em live action.
Putz, a Ventress seria foda demais.
Eu queria
demais,
muito que ela aparecesse, sei lá, eles enfrentando ela lá, relembrando qualquer coisa assim, e aparecer a Ventress em live action, porque eu acho a personagem... O visual da personagem muito maneiro, queria muito ver.
Talvez se é porque assim, a gente tá falando que vai ter flashback e tal, não sei o quê, mas pode ser coisa de minutos, né? A gente tá aqui
pode ser.
Só de sacanagem, né?
A gente tá sonhando.
Porque, como estão citando as bruxas de Dathomir aí, né?
Então, pois é.
Exatamente.
Como você não vai citar uma das principais, né? Que é a Ventress, né?
Exatamente.
Você conhece a Ventress, Gui? Você sabe, conhece ela?
Não, eu nunca assisti Clone Wars.
A Ventress, Gui, ela é um personagem do Clone Wars. Ela apareceu muito em Clone Wars, né?
Eu procurei a imagem dela.
E ela é uma, tipo assim, ela é como se fosse a mestra dessas bruxas, assim, tá ligado? E ela também é uma... Ela é meio sifizão, assim, tá ligado? E ela, meu irmão, ela quando aparece na série, ela desce o cacete em geral, velho. Ela sai batendo em todo mundo, tá ligado? Então, assim,
Tipo
um Darth Maul. Exatamente.
Eles relacionam, né, a história do Darth Maul com...
A dela. Se não me engano, é ela que cura o Darth Maul, não é? Tem um papo desse assim, não é?
Isso.
Da hora. Assim, cara, Star Wars tem personagens para dar muitos e muitas séries. Inclusive, apresentaram um novo robô nessa série, né? Que é o Huyang. E aí, gostaram do Jedi aqui? Ele é tipo um professor, né?
Que ele era o professor ele ensinou vários younglings, né?
Tanto que ensinou o Baylan também.
O Huyang, ele já apareceu no Clone Wars também, tá?
Ele já apareceu
no Clone Wars. Nada de graça essas porra, tá vendo como é que é? E ele é feito pelo David Tennant, cara. Tennant.
É mais um robô que você vai se apegar,
assim. E ele é interessante justamente por trazer essa visão de, tipo assim, ele é um robô que ensinava os jovens padawans, né? Então, assim, pô, é um conceito maneiro, né? Tipo assim, quem ensinava esses jovens padawans? São outros de idade e tal? E não, também tinham robôs, né? Droids, que auxiliavam nisso. Pô, achei muito legal, cara. Achei um conceito bem maneiro. E ele também é utilizado no roteiro pra solucionar alguns problemas, né? Que é, no caso, de ver e falar, ó, esse sabre de luz aqui eu conheço, é do cara, foi tal fulano que fez, né? E eu acho isso muito interessante, cara. Interessante.
Da hora.
É um bicho diferente.
Apareceu pouco, né? Ele apareceu pouco. Assim. É bem poucas as aparições dele. Mas interessante, né? Mais um personagem aí que já tá incluso aí na franquia e voltando agora em Ahsoka. Bom, voltando pro episódio, então. A Ahsoka chega lá em Lothal. Ela vai encontrar a Sabine pra Sabine desvendar o mapinha, né? As duas aí tem uma pequena conversa, a gente descobre que a Sabine já foi treinada pela Ahsoka e tal, só que a Sabine leva o mapinha pra casa dela, que é o farol, que ela mora lá. E nesse farol ela consegue descobrir aí que ela tem que girar algumas coisas lá pra formar uma figura, e daí ela descobre o paradeiro de Troll, né? Que é onde é o que esse mapa, que é o contorno desse episódio, né? Que é o centro desse episódio, guarda, né? Que é onde que o Troll tá. E onde que o Troll tá é mais lugar onde que o Ezra tá. Então, achando um, acho o outro. E nisso, a vilã Shin-Hat, que é a aprendiz aí do Bena Skoll, aparece, e aí temos mais uma batalha entre sabres de luz aí, né? Shin-Hat versus Sabine Wren. Wren.
Agora... A Ahsoka aí garoteou, né?
Garoteou.
Porque, muito. 20 anos de curso. Ela sabe que tá sendo perseguida. Ela viu que a Sabine levou o mapa. Ela mora afastada da cidade. Deixou ela sozinha? Pô, nem pra...
Ah, não, teve que esperar.
Vou observar de longe.
Ela teve que esperar a Hera falar alguma coisa pra ela poder ir.
É,
tipo,
foi.
Ao invés de ir direto, sabe? Eu conhecia, pô, sabia? Ela mesmo, ela já foi uma Padawan, cara. Ela
sabe. E isso aí, inclusive, acho que foi até um dos poucos pontos da série que eu não achei tão interessante, que, tipo, isso é muito previsível, né? A gente bateu o olho e falou, cara, ela vai fugir, e aí ela vai se encontrar com a outra Jedi lá, elas vão querer a porrada, a outra Sith lá, que seja.
É, isso aí.
Então, assim, né? Achei interessante isso também, mas eu acho que é importante. Justamente pra mostrar pra quem não viu, né, Rebels e tal, como a personagem ela age consequentemente, né? Então tem um motivo também narrativo daquilo existir. Por isso que eu falo que a série, eles têm a preocupação de mostrar o personagem em si. Porque pra gente, realmente, a gente olha e fala, pô, Ahsoka, 20 anos de curso, caralho. Pô, não, né? Mas tipo, uma galera que não conhece vai olhar e falar, ué, né? Ah, ele é inconsequente mesmo e tal, então beleza, segue o jogo. Então acho que isso é importante pro público que não conhece mesmo, não viu o Rebels, né?
E até relembrar Sim. O que é um Padawan, né? Porque se você olhar para a história da própria Ahsoka, ela era assim.
É, assim ela como era
o Anakin
mesmo.
Era assim. Então,
o Anakin era maluco, ela era maluca e ficava os dois malucos se desobedecendo o Obi-Wan. Era basicamente isso.
É, ela o Anakin desobedeceu o Obi-Wan e ela desobedeceu o Anakin.
Então, exato. Assim,
era uma loucura que...
E é interessante.
Louco,
né? É interessante que, tipo assim, eu gostava de uma coisa do Clone Wars que eu adorava. Cara, pô, o Clone Wars é bom pra caramba. Que tipo, tinha episódio que era só o Anakin e o Obi-Wan, né? Aí o Anakin vai lá e desobedecia o Obi-Wan, que era muito imprudente. E aí, quando era só o Anakin e a Ahsoka, você viu que o Anakin ele parecia até mais, sabe, mais responsável. Eu acho muito interessante isso, sabe? Tipo assim. É, quando você encontra com uma pessoa que é mais irresponsável que você, você se torna automaticamente um cara sábio. É muito maneiro isso, cara. Pô, muito legal.
Exatamente, desse jeito.
Mas a gente tem a tradição de Star Wars, né? Que é da galera não completar treinamento, né?
Ah, sim, claro.
Não, não. Ninguém completa o treinamento
ninguém,
de Star Wars.
Ninguém
completa. Ninguém completa o curso, né?
Só o Obi-Wan completou, né?
Mas será que completou mesmo?
porque meio que finalizado ali, né? Na verdade,
o mestre dele morreu e promoveram ele. Foi isso. Concluir mesmo, ninguém sabe
se ele foi. O Yoda.
Mas, empresa, né? Seu chefe mandado embora, daí o chefe olha pra você e você fala.
É você agora.
Parabéns,
você
tá assumindo o seu trabalho e o trabalho do seu chefe.
O Yoda concluiu o curso. O Yoda concluiu. O Yoda, eu tenho certeza. Porra, dos 900 anos pra não concluir a porra do treinamento Jedi, tá de sacanagem. Né? Eu ia ter concluído essa porra.
Aí ninguém conclui, né? Aí ninguém conclui. Mas pra gente finalizar, Sabine é ferida, né? Vocês gostaram dessa?
Eu não sei, não me falem. Não me falem, mas eu fiquei em choque, achei que ela ia morrer. Não sei o que aconteceu, não vi, mas eu fiquei em choque. Falei, caralho, vou matar a Sabine agora, não!
Eu fiquei em choque.
É a nova Maria Rio, né?
Não, Gui! Caralho, Gui, que trauma, cara. Puta, que trauma, misericórdia, cara. Deus me livre. Meu Deus do céu.
Eu fiquei chocada, e ainda mais que assim, eu não vi em sequência. Eu vi o episódio 1 primeiro, e vim assistir o episódio 2 agora há pouco. Então, assim, quando acabou o episódio 1, eu fiquei assim... Ai, meu Deus, eu tenho que assistir o episódio 2 agora, eu não posso deixar isso pra depois. E ainda bem que ele lançou os dois episódios juntos, porque se deixassem com o intervalo de uma semana, a gente ia enlouquecer.
Caraca, imagina. Mas conhecendo Star Wars, você sabe que a única forma de morrer é cortando a cabeça, né?
Cortando a cabeça.
Cortou o meio ali, ninguém...
Darth Maul.
Cortou o Darth Maul no meio, ele tava vivo? Então, meu...
Cortou, cortaram ele no meio e ele caiu no precipício.
Só tem duas formas. Ou é no peito, porque aí realmente o cara tem que ser muito doido pra sobreviver com um furo no peito. Como o Diego falou aí.
O Anakin pegou fogo também,
ele inteiro. Se jogou na lava, não morreu, meu irmão?
Exato.
Ou você é um Stormtrooper. Porque Stormtrooper é descartável, a galera mata mesmo. Assim.
Exato.
Dá um tirinho, o cara tá de armadura. O cara tá de armadura, você dá um tiro de leve no cara e o cara morre. Fica assim, oi. Só quem morre é Stormtrooper.
Paz para os Stormtroopers.
Essa luta do Sabre, Gui, rapidinho, só para te responder. Eu achei interessante, eu achei legal que ela força muito, né? O Sith tem essa parada de forçar muito o ódio dele em cima, né? Ele impõe, né, muito o Sabre, né? Ele vai com muita brutalidade, né? Então eu achei isso bem interessante também. É uma batalha bem bem curiosa, assim. Quero ver como é que o filme vai trabalhar com isso aí durante a temporada. Mas eu achei muito interessante. Provavelmente o Taito Pulo, eu só consigo imaginar assim, gente. Tanto puro deve ser mais elegante, né? Deve ser mais suave, né? Não, quando for trabalhar com sabre de luz e tal. Vai ser interessante isso.
E legal que a Shin-Hat, ela usa a trancinha no cabelo, né? Como mapa da Ouro.
É verdade. É verdade. Eu não tinha me ligado nisso. Falei.
Uma coisa interessante nessa luta é que você vê isso que o Joe falou com relação a Ward, né? Que coloca.
Sim.
É, você também tem, por outro lado, a Sabine, que é uma Padawan.
Sim.
E que ela não completou nem treinamento de Padawan, assim, o básico, né? Dá a entender que ela não quis, né? Assim, ela e a Ahsoka não se deram bem lá e pararam o treinamento no meio. Então, ela não aprendeu muita coisa. Já é diferente do Ezra, né? Que o Ezra, ele até um certo ponto, ele teve muita dificuldade. Né? Assim, comparando o Ezra com a Sabine, o Ezra demorou muito tempo para chegar no nível que ele chegou. E a Sabine, ela teoricamente estaria naquele nível ainda abaixo, que ela não conseguiria ter tanta noção, até porque ela não tem a força muito expressiva. A manifestação Sim. da força muito expressiva nela.
Sim.
A força, ela estava no Ezra, né? O Jedi do grupo, claro, era o Kanan e o Ezra, eram os dois. E a Sabine não. E aí é meio que ela está sendo conduzida ali pela Ahsoka para poder desenvolver. E se ela parou no meio, então ela está bem abaixo do nível que o Ezra estava.
É.
Então, para ela lutar ali, não era de igual para igual. A outra era muito mais forte, realmente.
Com certeza, é.
Muito mais treinada, né, do que a...
Exato.
Mas isso, vamos acompanhar nos próximos episódios de Ahsoka, série aí dos Disney Plus... Que está só começando, né? Foram exibidos os dois episódios. E agora acabamos de terminar o primeiro episódio aqui no Podcast. Bom, quero deixar espaço para vocês agora se despedirem para a gente voltar aí para o próximo episódio. O John vai assistir agora.
Estou indo.
Mas eu, Aline e Diego continuam.
Eu tomei um sabre de luz no estômago, gente. Aí eu vou ficar aqui.
Para o hospital agora.
Exato.
Isso. Beleza. Bom, John, muito obrigado, John, pela sua grandíssima participação.
Eu que agradeço.
Espero que você volte, né, para falar sobre a Ahsoka aqui. Fica à vontade, diga o seu podcast, onde o pessoal pode encontrar você.
Cara,
E aí, para você, a Sabine fica viva ou não?
Ah, a Sabine fica viva. Ah, matar a Sabine assim, tá maluco? São tão loucos a cabeça. E o Filon não faria isso com as filhas dele. Ele é louco. O Filon não é maluco. Ele não faria um negócio desse. Mas não desse jeito tão, né? Ele faria um negócio mais épico. Gente... Se vocês quiserem ouvir mais maluquices minhas, você pode ir lá no Créditos Finais, podcast, a gente fala sobre filmes e séries e tudo mais. A gente falou muito também sobre Star Wars, a gente tem episódio sobre Boba Fett, tem episódio sobre Mandalorian, tem da época que a gente gravou do episódio 8, do episódio 9, então assim, tem muita coisa legal lá de Star Wars que a gente gravou. Então, tem também sobre Visions, que é maravilhoso, e pouca gente viu Star Wars Visions, tem que ver, porque é uma das paradas mais legais de Star Wars que tem.
Sim, Visions é maravilhoso.
Então,
é
assim,
maravilhoso.
Eu recomendo muito, e assim, vão lá ouvir, e provavelmente, muito em breve, não sei quando esse podcast vai sair, mas lá pro final do mês, eu vou lançar o episódio no mesmo dia sobre Barbie e Oppenheimer, entrei na onda do Barbie e Oppenheimer, vou lançar dois episódios no mesmo dia, então, vão lá ouvir. É isso, brigadão, Gui.
Tamo junto. Diego, por favor, se despeça, vai que a pessoa que tá assistindo agora, ela não vai pro episódio 2, Diego, então deixa seu podcast.
É isso, eu faço parte lá do podcast Elementar, podcast semanal, filmes e séries, só procurar no seu agregador favorito, estamos em todas as redes no @podelementar e no site do Bookstime Brasil, e se você gosta de Star Wars, lá a gente gravou sobre praticamente todos os conteúdos de Star Wars, pelo menos os principais, então todas as séries animadas, todas as séries live action, quando acabar a Ahsoka, a gente vai gravar lá, então, e também vocês já estão convidados, caso queiram participar lá.
Opa, maravilha.
E é isso.
Maravilha. Diego volta daqui a pouquinho pro episódio 2. E Aline, muito obrigado pela sua primeira participação aqui no Podcast. Já você vai ter a segunda participação. Mas deixa aí seu blog, seu podcast, fica à vontade.
Bom, gente, é um prazer estar participando aqui, né? Minha primeira participação. Eu comecei, né, minha história lá com o blog, qual é a das quintas. E... Esse ano eu resolvi lançar o Qual É dos Podcasts, né? Nessa vibe aí também de falar sobre séries, sobre filmes, sobre jogos. É, a maior parte das vezes eu tô falando sobre várias coisas sem ser só filme especificamente, sem ser só série especificamente. É um tema mais abrangente, mas que engloba vários filmes e tem uma galerinha lá também com uma opinião bem legal para trocar uma ideia, falar sobre diversos assuntos. Já falei sobre Barbie, se quiser ir lá ouvir, é, Qual É dos Podcasts, você vai encontrar no Spotify, você vai encontrar no Google, você vai conseguir encontrar também no próprio blog, você vai encontrar lá. Então, fica à vontade, vai ser um prazer receber você lá no podcast e no blog também.
Bom, então sigam aí todos os podcasts, sigam o Podpacast também, @podpacast. E bora pro episódio 2, né? Bora pro episódio 2. Se você já assistiu o episódio 2, já clique aí no próximo episódio, que provavelmente vão ser postados praticamente juntos aí. Ou vá assistir e depois você volta aqui no Podpacast, que o episódio 2 já vai estar aqui. Bom, grande abraço, a gente se vê por aí e tchau!